Alô, amigas! Alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo! Bem-vindos a mais um Encontro Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde poderão nos acompanhar de segundas a sextas-feiras de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horas UTC. Também lembrem que podem nos acompanhar pelas aplicações, pelos aplicativos no celular, o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou também o da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden. E ainda a possibilidade de que nos acompanhem sempre na onda curta, sintonizando as frequências da WRMI que nos retransmite em diferentes dias e horários. Lembrem que relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL, versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslraia@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em questões de direitos humanos e diversidades, também estaremos falando em questões da saúde e também numa data comemorativa especial. Hoje é o dia da cidade de Buenos Aires, é a data da sua fundação, a segunda fundação, mas dessa história falaremos já no transcurso do programa. Nos acompanha na operação técnica o colega Sérgio Bosco e passamos para as informações. Justiça argentina ratifica a sentença contra Cristina Kirchner. A ex-presidenta não poderá ser candidata e deverá cumprir pena de prisão. A Suprema Corte de Justiça da Argentina ratificou ontem, terça-feira, a condenação imposta pelo Tribunal Oral Federal número 2 à ex-presidenta do país, Cristina Kirchner. Ela foi condenada a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargos públicos. Na prática, isso a retira da disputa eleitoral deste ano. A corte rechaçou todos os argumentos do recurso interposto por Kirchner. De acordo com o jornal argentino Página 12, o tribunal considerou que o devido processo legal foi salvaguardado e que a ré obteve uma decisão baseada na lei. Na última segunda-feira, prévio à ratificação da condenação, Cristina Kirchner havia admitido a possibilidade de que seu recurso fosse negado a apoiadores reunidos num ato que marcou o aniversário do Dia da Resistência Peronista. "Eu estarei presa, mas o povo estará cada dia pior", afirmou. Atualmente, 2 dos 5 assentos da corte estão vagos e os 3 ministros em exercício não tinham prazo definido para emitir o julgamento. No entanto, a proximidade da decisão em um ano eleitoral foi amplamente antecipada por setores conservadores do país. A sentença relacionada ao caso conhecido como causa vialidade foi mantida em decisão unânime, que abala as estruturas do sistema político e judicial argentino. A decisão, marcada por diversas controvérsias e irregularidades, na prática impede que Cristina Kirchner participe das próximas eleições. O acórdão, de 26 páginas, assinado pelos 3 ministros da corte, Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz e Ricardo Lorenzetti, confirma a condenação proferida em 2022 pelo Tribunal Oral Federal 2, presidido por Jorge Gorini, um juiz com vínculos políticos conhecidos. Em 2024, a condenação já havia sido ratificada pela Câmara Federal de Cassação Penal, consolidando o processo. A sentença impõe, além da pena de prisão e a inelegibilidade definitiva para cargos públicos, o confisco de aproximadamente 84 bilhões de pesos argentinos como forma de reparação econômica.
A ex-presidente argentina Cristina Kirchner deverá cumprir uma pena de 6 anos de prisão e ficará inelegível politicamente de forma perpétua, após a Suprema Corte confirmar, nesta terça, sua condenação por administração fraudulenta. A ex-presidente, principal opositora do governo ultraliberal de Javier Milei, foi condenada em 2022 por corrupção, por pagamentos superfaturados e concessão de contratos para obras públicas na província de Santa Cruz durante sua presidência. A ex-presidente acusou os procuradores e vários dos juízes de parcialidade no chamado caso Vialidade e apontou que o governo quer torná-la inelegível. A defesa de Kirchner pode solicitar à justiça o direito de prisão domiciliar, já que a política tem mais de 70 anos. Caso seja concedida, ela poderá cumprir a pena em Buenos Aires ou em Santa Cruz, onde tem residência. Kirchner, presidente do Partido Justicialista, havia anunciado na semana passada que concorreria a uma vaga como deputada pela província de Buenos Aires. Se vencesse, obteria foro privilegiado. A decisão da corte agora a exclui de qualquer cargo eletivo e obriga a oposição a repensar sua estratégia eleitoral diante das eleições legislativas nacionais de meio de mandato, que ocorrerão em outubro.
A defesa da ex-presidente Cristina Kirchner apresentou uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional por assédio. O Tribunal Penal Internacional recebeu uma denúncia por assédio sistemático e coordenado contra a ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A petição foi apresentada pela defesa da ex-mandatária argentina em meio a um julgamento contra ela por suposta corrupção. Mas a ex-presidenta insiste em que é inocente e afirma ser vítima de perseguição judicial ou lawfare. Segundo o seu advogado, Gregorio Darbón, o processo judicial contra sua cliente busca afastar uma das principais figuras da oposição da corrida eleitoral, ou seja, proibi-la de concorrer. Na segunda-feira, Cristina Kirchner participou de um ato na sede do Partido Peronista, aqui em Buenos Aires, onde afirmou que os golpes de Estado já não são mais necessários. Ela explicou que o papel que antes cabia às Forças Armadas na interrupção da ordem constitucional agora é exercido pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, ela aproveitou para criticar as políticas de Javier Milei. Eu posso estar presa, mas o povo estará cada dia pior, disse. Cristina Kirchner governou a Argentina entre 2007 e 2015 e também foi vice-presidenta entre 2019 e 2023. Ela foi acusada de corrupção em diversos processos, mas o que mais avançou é o chamado caso Vialidade, por enriquecimento ilícito com contratos para a construção de estradas na Patagônia. Após diversas apelações, a Corte Suprema ratificou ontem a sentença contra ela. O presidente argentino Javier Milei continua em Israel. O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu com seu colega israelense, Isaac Herzog, e com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, na terça-feira. O presidente argentino pediu a libertação dos reféns argentinos em Gaza, sequestrados pelo grupo Hamas.
Nos vamos a otro territorio también dominado por el dolor, como es Israel y la Franja de Gaza. Allí se encuentra el presidente de la nación, ha tenido reuniones políticas y lo tenemos justamente la última foto, quizás la más relevante de este viaje, con Benjamín Netanyahu.
Ahí está, hablamos del primer ministro de Jerusalén. Esta reunión tuvo lugar recién y es parte ya del final de una gira presidencial, la primera gira más larga en lo que va a la presidencia Javier Milei. Allí vemos las imágenes de lo que ha sido su paso por Israel, donde primero tuvo una reunión con el presidente de ese país, Isaac Herzog. Ahí lo vemos al mandatario argentino, que como bien sabemos está acompañado de la secretaria general de la presidencia, su hermana, Karina Milei, y una pequeña comitiva.
Sí, estuvo nuevamente en el Muro de los Lamentos, reuniones con familiares de argentinos y bregando justamente por la recuperación de los argentinos que todavía permanecen secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Bueno, toda una situación y el ahondamiento y el estrechamiento de lazos entre Argentina e Israel es otro de los puntos claves de su paso y su gira por Israel del presidente Javier Milei.
En primer lugar, quiero agradecer la invitación del presidente Herzog, especialmente en este momento, en tanto cansancio y dolor para el pueblo de Israel. La amistad entre nuestros dos estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración. Queremos como nación estar firmes junto a ustedes mientras atraviesan estos días oscuros. No nos doblegaremos ante la crítica fruto de la cobardía o directamente la complicidad con la barbarie. El combate al terrorismo es una causa que nos une como naciones y con las que tenemos un compromiso inclaudicable. Más allá de los terribles atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel perpetrados en nuestro suelo, el execrable atentado del 7 de octubre incluyó entre sus víctimas fatales a 27 ciudadanos argentinos y también a 21 secuestrados. Seguimos demandando la devolución incondicional de los 4 argentinos aún en cautiverio: Etan Orón, Ariel y David Cuño y Lior Yudaf, y de la totalidad de los secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. Israel, en su rechazo a la rendición cobarde frente al terrorismo, es hoy un faro que ilumina el camino de la libertad y el compromiso con la civilización. La Argentina, desde su propio lugar y con su propia gesta en defensa de la libertad, pretende también echar luz en la misma dirección. Esperamos poder seguir profundizando los vínculos entre nuestras naciones en base a estos fines comunes y lazos históricos. El futuro necesita de nuestra colaboración para expandir la luz y alejar a las tinieblas. No desistiremos en nuestra demanda por la liberación incondicional de todos los secuestrados aún cautivos en la Franja de Gaza, así como insistimos en acompañar al pueblo de Israel durante estos años trágicos. Nuevamente, agradezco la generosa invitación de los mandatarios israelíes y confío en que esta visita marcará un antes y un después en el fortalecimiento de la amistad entre la Argentina e Israel. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo!
Continuamos agora pelo Brasil, onde o ex-presidente Bolsonaro rejeita no Supremo Tribunal Federal a acusação de tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro rejeitou ontem, terça-feira, a acusação de ter tentado um golpe de Estado contra o presidente Lula após perder as eleições em 2022, no início do seu interrogatório ontem no Supremo Tribunal Federal em Brasília.
Interrogado no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, Jair Bolsonaro negou a acusação de ter tentado dar um golpe de Estado após ser derrotado nas eleições de 2022. O ex-presidente é acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização criminosa com o objetivo de deslegitimar os resultados do pleito daquele ano e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
É verdadeira a acusação que lhe é feita?
Não procede a acusação, excelência.
Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia?
Não, senhor.
Conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição ou impedimento em relação a elas?
Conheço muitas delas, nada contra.
Então, vamos às perguntas específicas.
O interrogatório é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, considerado inimigo político pelo bolsonarismo. Além do líder de extrema-direita, outros 7 ex-assessores podem ser condenados a até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo a Procuradoria, o plano golpista não foi adiante devido à resistência de altas patentes das Forças Armadas. Na segunda-feira, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, confirmou o cerne da acusação, que o ex-presidente cogitou um plano para instaurar um estado de sítio e refazer as eleições de 2022. O tenente-coronel, que firmou um acordo de delação premiada, disse que Bolsonaro recebeu e leu um documento elaborado por seus assessores, que previa a prisão de autoridades e a criação de um conselho eleitoral para repetir as eleições. Os demais réus interrogados até o momento negaram a maioria das acusações.
E ainda, entre os depoimentos de ontem no Supremo Tribunal Brasileiro, Torres negou o fraude nas urnas e Garnier disse que não recebeu minuta. Eles estão entre os réus que depõem no Supremo Tribunal Federal, também por tentativa de golpe.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento dos acusados de tentativa de golpe de Estado. O primeiro interrogatório do dia foi do ex-comandante da Marinha, Almir Ganier Santos. Em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, ele confirmou a reunião com o ex-presidente e outros comandantes das Forças Armadas, mas negou ter visto uma minuta de golpe.
Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi, quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento.
Segundo o ex-comandante da Marinha, não foi discutido o estado de sítio ou de defesa. Garnier também disse que não colocou a tropa à disposição do ex-presidente para um suposto plano de golpe.
Então, isso ocorreu ou não?
Não, senhor.
Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto.
Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco, não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção.
Após o almirante, foi a vez do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele confirmou no tribunal que nunca foi comprovada qualquer fraude em urnas eletrônicas.
Tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais. Nunca chegou essa notícia até mim. E eu passava isso quando era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade. Eu sempre passei isso, que nós não tínhamos tecnicamente nada a dizer sobre as urnas eletrônicas. O material que eu tive acesso, eram sugestões de melhorias às urnas eletrônicas.
Sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições de 2022, em cidades onde a maioria do eleitorado poderia ser a favor do candidato Lula, Anderson Torres disse que não pediu o levantamento. O documento foi feito pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília de Alencar.
Após o primeiro turno das eleições, a doutora Marília produziu alguns BIs que traziam uma métrica de 75% de votos, só aqueles que fizeram mais de 75% dos votos em algum estado brasileiro, versus o partido político do prefeito, como se isso fosse um indício de crime eleitoral, uma eventual compra de votos, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ela trouxe, fez uma apresentação sobre isso, mas foi uma métrica que foi de plano ali descartada, porque eu não entendi que isso seria um indício de crimes eleitorais.
Com relação ao 8 de janeiro de 2023, Torres disse que deixou um protocolo de ações definido e assinado antes de viajar para os Estados Unidos. Segundo Torres, se o plano tivesse sido seguido à risca, as invasões não teriam acontecido. O último a depor pela manhã foi o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que respondeu apenas às perguntas da defesa. Heleno rejeitou todas as acusações.
O senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer minuta que falava sobre golpe?
Não.
O senhor chegou a ter conhecimento ou acesso a qualquer decreto que determinava a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a instituição de um estado de exceção?
Não.
Alguma vez o senhor foi consultado ou mesmo procurado para auxiliar a elaboração de algum documento voltado a essa imposição de estado de exceção?
Não.
O senhor chegou a conclamar ou mesmo chamar algum militar ou civil a participar ou não respeitar do estado das eleições?
Não.
O senhor participou das reuniões do Palácio do Planalto no Ministério da Defesa com os comandantes de força, onde foi abordada essa questão das minutas que a PGR traz?
Não.
O senhor participou de alguma reunião ou encontro no qual foi abordado ou apresentado algo a respeito do punhal verde e amarelo ou mesmo algum plano de eliminação de alguma autoridade?
Não.
Em alguns momentos, o general fugiu do script e o advogado teve que chamar a atenção dele, o que gerou algumas risadas no tribunal.
O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022?
De maneira nenhuma, não havia clima.
Não, perfeito, general.
O senhor... clima da ABIN era muito bom.
Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da BIM, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre
não
a eleição.
Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo, foi o seu advogado.
Augusto Heleno, Anderson Torres e Almir Ganier, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-diretor da BIM Alexandre Ramagem e os ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, fazem parte do Núcleo 1 do suposto esquema de golpe de Estado. Os interrogatórios devem terminar ainda nesta semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E o México sancionará policiais que entraram na Guatemala e impediram a entrada de colombianos. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse ontem terça-feira que a polícia que invadiu a Guatemala durante uma operação será punida. Além disso, foi relatado que dezenas de colombianos foram impedidos de entrar no México nas últimas semanas, pois alguns admitiram que foram recrutados por gangues de drogas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el martes que se debe sancionar a los policías mexicanos que entraron a Guatemala durante una persecución que culminó con 4 presuntos criminales muertos.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados.
El domingo, policías del estado de Chiapas, al sur del país, cruzaron la frontera de Guatemala durante un operativo que se produjo tras el asesinato de 5 uniformados mexicanos el 2 de junio. Sobre las denuncias de que la policía guatemalteca está coludida con criminales, la mandataria aseguró que es un asunto que se debe abordar en el mecanismo de coordinación binacional. Desde agosto del año pasado, los dos países acordaron realizar operaciones conjuntas de seguridad en la frontera de unos 960 kilómetros. El gobierno mexicano también informó que en las últimas semanas ha evitado el ingreso de decenas de colombianos, ya que la mayoría reconoció vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y otros con el de Sinaloa.
Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas, exactamente.
El gobierno mexicano estableció un mecanismo con Colombia para intercambiar información en materia de seguridad, luego de la captura, a finales de mayo, de 12 colombianos, 9 de ellos exmilitares, que estarían vinculados con un grupo criminal en el estado de Michoacán. Las detenciones expusieron la creciente participación de exuniformados extranjeros, particularmente de Colombia, en los cárteles mexicanos.
Continuamos agora pelos Estados Unidos, em particular Califórnia, que aciona justiça para que mobilização de guarda nacional por Donald Trump seja declarada inconstitucional. Uma queda de braço coloca o presidente americano Donald Trump de um lado e a Califórnia de outro, diante dos protestos que se transformaram em guerra política.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O presidente Donald Trump determinou na noite desta segunda-feira o envio de mais de 2 mil homens da Guarda Nacional, além de 700 fuzileiros navais, para as ruas de Los Angeles. A tropa se junta aos outros 2 mil soldados enviados no final de semana para fortalecer a repressão a manifestantes que protestam contra a política migratória de Trump. Vamos a Los Angeles falar com a correspondente Cleide Clock, que foi às manifestações desta segunda-feira. Olá, Cleide, bom dia. Como estavam as ruas de Los Angeles neste início de semana?
Olá, bom dia a todos. Olha, nessa segunda, quarto dia de protestos, milhares de pessoas retornaram já no final da manhã às ruas em manifestações que terminaram apenas às 22 horas e que foram, na maior parte, pacíficas. Mas houve ocorrências de manifestantes que usaram novamente, assim como no final de semana, fogos de artifício, jogaram objetos contra os seguranças e tiveram como resposta bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e granadas de efeito moral. No final da noite, a polícia prendeu cerca de 40 pessoas que se negavam a deixar as ruas. Só para a gente contextualizar, esse movimento teve início na última sexta-feira, quando agentes fizeram batidas em estabelecimentos comerciais para prender imigrantes sem documentos. Os manifestantes pedem principalmente o fim da polícia de imigração, chamada aqui de ICE, e agora também a retirada das tropas enviadas pelo presidente Donald Trump.
Agora, Cleide, qual a quantidade de soldados que já chegaram à cidade e o que significam essas tropas?
Até o momento, cerca de 1.700 membros da Guarda Nacional estão operando na região metropolitana de Los Angeles. Isso 2 dias após o memorando de sábado do presidente Donald Trump, que mobilizou 2 mil militares para responder aos protestos contra o ICE em Los Angeles. Nessa segunda, o Pentágono anunciou que Trump ordenou o envio de um grupo adicional de 2 mil membros da Guarda Nacional, além de 700 fuzileiros navais, mas não se sabe quando chegarão à cidade. A Califórnia sempre foi alvo de críticas de Donald Trump por ser considerado o estado mais democrata do país. O presidente, em um ato que há 60 anos não acontecia, enviou tropas federais sem consultar os governos estadual e municipal. O governador Gavin Newsom acusa a Casa Branca de abuso de autoridade e de atuar fora de suas atribuições para reprimir críticos ao atual governo, além de estimular a violência política dentro dos Estados Unidos, e disse que o presidente quer espetáculo e inflamar discursos. Pediu para os manifestantes se manterem calmos e não entrarem no jogo de Trump. Já o presidente sugeriu que Newsom deveria ser preso e o chamou de extremamente incompetente. O estado da Califórnia entrou com uma ação contra o governo Trump na tarde desta segunda-feira, solicitando à justiça que declare a convocação de tropas da Guarda Nacional inconstitucional.
E, Cleide, qual é o tamanho dessas manifestações? Elas tomam todo o centro da cidade?
As manifestações acontecem em uma área bem específica no centro de Los Angeles, principalmente nos arredores da prefeitura e do Centro de Detenção, uma prisão federal que fica a alguns quarteirões da prefeitura. No restante da cidade, pouco se vê desses protestos.
Agora, Cleide, outras cidades também registraram manifestações? É possível que haja uma escalada?
Ativistas se reuniram em solidariedade a Los Angeles, também em outras cidades da Califórnia, como a capital Sacramento e Santa Ana. Foram registrados protestos também nos estados de Nova York e no Texas. Agora, há convocação de manifestações para os próximos dias no Oregon, Washington, Nevada, Novo México, Wisconsin, Illinois, Michigan, Pensilvânia, Massachusetts, Carolina do Norte, Geórgia, Flórida, Kentucky e Louisiana. Nesta segunda, líderes sindicais de diversas localidades também se mobilizaram para pedir a libertação de David Huerta, um influente dirigente sindical que foi detido por impedir a entrada do ICE em estabelecimentos em Los Angeles na última sexta-feira, e que foi liberado sob fiança nesta segunda. As manifestações por sua libertação ocorreram em cidades como Boston, Pittsburgh, Seattle, Washington, D.C. e vários outros estados, incluindo Connecticut e Nova York.
Muito obrigado, Cleide Clock, correspondente da RFI em Los Angeles, que participou do Linha Direta de hoje.
E a Argentina vence Campeonato Mundial de Engenharia Aeroespacial da NASA. 10 estudantes do IDEBA, que é a sigla do Instituto Tecnológico de Buenos Aires, conquistaram o primeiro lugar na competição realizada na Virgínia, Estados Unidos. Nessa ocasião, a equipe argentina apresentou e lançou um CANSATI, um satélite do tamanho de uma lata de refrigerante, que foi capaz de cumprir uma missão completa. O dispositivo foi lançado por um foguete a 700 metros de altura e conseguiu descer de forma controlada enquanto transmitia dados em tempo real. Os estudantes do IDBA também desenvolveram um software próprio para processar as informações após a aterrissagem. Eles foram a única equipe da América Latina, esta equipe de estudantes argentinos, a participar do certame, que também foi organizado pela American Astronautical Society.
Vamos a los Estados Unidos, es una muy buena noticia, muy bien representada la República Argentina por estos 10 estudiantes. Allí está el festejo, no es para menos,
¿eh?
¿Por qué? Claro, ganaron nada más y nada menos que el Mundial Aeroespacial. Son 10 los estudiantes, ¿eh?, que allí están festejando, es la edición 2025, un mundial que es respaldado nada más y nada menos por la NASA. El torneo se desarrolló en Virginia, Estados Unidos, y reunió a 40 equipos universitarios del mundo, entre ellos el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, único representante argentino y también sudamericano. Por primera vez un equipo latinoamericano, en este caso argentino, alcanzó el primer puesto en esta competencia que simula el ciclo completo de una misión aeroespacial. ¿Qué significa esto? A ver, concepción, diseño, construcción, lanzamiento y análisis de resultados. El desafío consistió en diseñar, construir y lanzar un satélite funcional del tamaño de una lata de gaseosa. Cada dispositivo debía ser capaz de transmitir datos en tiempo real, todo muy difícil. Registrar video aéreo y medir variables ambientales durante su descenso, controlado desde una altura de 700 metros. 10 estudiantes allí, campeones mundiales aeroespaciales. Felicitaciones.
Com gol de Almada, a Argentina tira doce da boca da Colômbia, com menos em campo. A Colômbia tinha tudo para colocar pé e meio na Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira, no Monumental de Núñez, aqui em Buenos Aires. Fez 1-0 em golaço de Luis Díaz. Ficou com um a mais em campo aos 25 da etapa final, quando Enzo Fernández foi expulso, mas não aproveitou. Cochilou e permitiu que a Almada empatasse também num bonito gol. O 1-1 foi justo pela raça dos donos da casa. A Argentina classifica então primeira nas eliminatórias sul-americanas para a próxima Copa do Mundo.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mien Xiao Shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai no kete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. De junho, a cidade de Buenos Aires, capital da República Argentina, comemora o seu aniversário número 445. Esses anos são contados a partir de 1580, quando a cidade foi fundada pela segunda vez. Isso porque, vale lembrar, alguns anos antes, em 1536, Buenos Aires havia sido fundada pelos espanhóis pela primeira vez. Mas o pequeno povoado não conseguiu se manter. Cercados por indígenas e quase morrendo de fome, os poucos sobreviventes abandonaram o local e incendiaram a aldeia. Os anos se passaram e o governo espanhol continuava vendo a necessidade de ter um porto e uma população na entrada do Rio da Prata. E foi assim que, em 1580, o espanhol Juan de Garay recebeu a missão de partir de Assunção, no Paraguai, e seguir com a sua expedição rumo ao Rio da Prata. Ao chegar ao lugar onde a primeira fundação havia fracassado, Juan de Garay e os seus homens traçaram as primeiras ruas, desenharam a Praça Maior e foi nela que ocorreu a cerimônia de fundação no dia 11 de junho de 1580. Essa segunda fundação foi bem sucedida e aqueles 212 colonizadores espanhóis e 103 indígenas que habitaram a cidade nos seus primeiros anos cresceram ao longo dos séculos. Hoje a cidade de Buenos Aires celebra o seu aniversário acompanhada por quase 3 milhões de habitantes. Conhecida como a Rainha do Prata, Buenos Aires foi homenageada em muitas canções, dentre as quais escolhemos hoje Ciudad Mágica, da banda Tambiónica.
Acabar. Estás algo loca y sos tan clásica.
deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. De esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera.
Iniciamos este espaço dedicado a questões de direitos humanos e diversidades, contando que a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz estar preocupada pelo número e pelo tratamento que recebem pessoas em situação de rua aqui na Argentina. Relatores de Nações Unidas manifestaram preocupação ao governo argentino sobre políticas discriminatórias adotadas na cidade autônoma de Buenos Aires contra pessoas em situação de rua e trabalhadores da economia informal. Balakrishnan Rajagopal e Olivier De Schutter apontaram que tais medidas, como despejos, uso da força e confisco de pertences, revelam uma tendência à criminalização da pobreza, em vez de oferecer soluções estruturais como acesso à moradia, emprego e assistência social. O Ministério Público da Defesa havia solicitado intervenção das Nações Unidas em 2024. Entre 2017 e 2024, o número de pessoas em situação de rua cresceu 122%, sendo 55% só entre 2022 e 2024. Apesar da gravidade, o governo porteño lançou o Operativo Especial Ordem e Limpeza, focado na remoção dessas pessoas do espaço público, com um aumento alarmante de contravenções e da violência institucional. Ao mesmo tempo, em 2025, houve um aumento orçamentário de 40,11% para programas habitacionais, mas ainda com foco em respostas transitórias. O relatório elaborado pelo Centro de Estudos Legais e Sociais e outras entidades vinculadas com a problemática destaca a ausência de políticas integrais e propõe ações com medidas paliativas e potencial transformador. O atual paradigma reforça a estigmatização e ignora os padrões de direitos humanos, tratando pessoas em situação de rua como um problema de higiene urbana, ao invés de garantir a sua dignidade e seus direitos.
En ciudades como Buenos Aires cada vez hay más personas viviendo en la calle. El aumento de la pobreza y el encarecimiento de los alquileres en Argentina empujó a muchos a la vía pública. Además, una nueva política los fuerza a optar entre ir a paradores o mudarse a los municipios vecinos.
Autoridades municipales le quitan las pertenencias a una pareja que vive en la calle en Buenos Aires. El alcalde Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, estableció este año que no se puede dormir más en la vía pública. Quienes no tienen vivienda deben ir a los centros de inclusión social o mudarse a otros municipios. Pero la pareja sigue durmiendo allí.
Te quitan las cosas, te pegan. Según ellos, no podemos estar en la calle. Está bien, yo entiendo que no puedo estar en la calle. Yo estoy acá en la calle porque no tengo un buen trabajo. A mí no me gusta estar en la calle.
Mónica, como otras personas en su situación, no quiere ir a los paradores por considerarlos inseguros y sucios.
Si me voy al parador, es lo mismo que me robe espacio público y que me robe el parador.
Los amigos en el camino reparten 440 raciones por noche, un 46% más que en 2023 por el aumento de la pobreza en Argentina. En Buenos Aires hay 4.400 personas viviendo en sus calles, 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace 5 años. Se enfrentan a la nueva política de la ciudad.
Viene y asiste a la gente que está en situación de calle, con alimentos, con frazadas cuando hacía frío, pero inmediatamente venía espacios públicos que también depende del gobierno de la ciudad y se los sacaba. Hay políticas en los paradores, pero no dan abasto.
El gobierno de la ciudad prefirió no contestar a las consultas de DW. Por su parte, la presidenta de una asociación vecinal advierte sobre la inseguridad, pero también critica el estado de los paradores. Denuncia que allí hay venta y consumo de drogas.
Hay un gran porcentaje de delincuentes que utilizan la rancha de gente en situación de calle como una trinchera, pero los delincuentes tienen que ir presos. Eso no hay ninguna duda para nosotros. El tema es que el vulnerable que se cayó del sistema tiene que ser asistido.
La asistencia llega de organizaciones como la Comunidad de Laicos Católicos Sant' Egidio, que reparte 450 raciones por semana a gente en las calles de Buenos Aires.
Muchas veces la gente también pide a las autoridades que no esté el señor allí abajo porque molesta, porque es feo. Quindi es una mentalidad donde los pobres, pero uno tiene que defenderse de los pobres y no defender los pobres.
Claudia Rodríguez vive en la calle y sufre el hostigamiento de la policía.
Sacó bastante gente de la calle, se lo traslada, lo llevan a paradores, lo llevan a hogares, pero ¿qué pasa? La gente pierde su pertenencia, se pelean entre ellos, se roban entre ellos. Entonces la gente no quiere, yo no quiero ir a un parador.
Governo de Javier Milei segue avançando contra as instituições ligadas aos direitos humanos. Por meio de decretos assinados desde 21 de maio, foi determinada a redução da Secretaria de Direitos Humanos à subsecretaria, com corte de 40% em sua estrutura e 30% em seu quadro de pessoal. Organismos emblemáticos como o Arquivo Nacional da Memória, o Museu Sítio de Memória ESMA, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, e o Banco Nacional de Dados Genéticos também perderão autonomia e serão reestruturados sob outros órgãos estatais. Entidades como as Avança Praça de Maio e a organização Hijos, a de Filhos, de detentos desaparecidos, denunciaram que essas medidas significam o esvaziamento das políticas de memória e direitos humanos. Alertaram que haverá uma desaceleração em tarefas essenciais, como a busca pelos netos apropriados e a preservação documental. Acusam o governo de tentar destruir o que foi construído em mais de 40 anos de democracia. Javier Milei e seus funcionários minimizaram o número de vítimas do terrorismo de Estado e equipararam esses crimes aos cometidos pela guerrilha, atacando um dos consensos históricos da Argentina, enquanto aumentam os recursos destinados à inteligência, a área de direitos humanos está sendo desmantelada. O governo justifica os cortes com base na eficiência e na redução de gastos públicos. No entanto, os setores afetados consideram que se trata de um ataque ideológico que ameaça a memória histórica e a continuidade das políticas de justiça e reparação.
Que sorda é a lejania, se suma um novo sonido.
Ex-presidente brasileira Dilma Rousseff recebe pedido de desculpas por torturas durante a ditadura. Dilma receberá ainda uma indenização de R$100 mil.
A Comissão de Anistia, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, concedeu anistia política à ex-presidenta Dilma Rousseff. O reconhecimento veio com um pedido de desculpas e uma indenização de R$100 mil. Foi uma revisão de um pedido que já havia sido negado em 2022 no governo de Jair Bolsonaro. No voto, o relator conselheiro Rodrigo Lentes contou a história da ex-presidenta desde a década de 60, as sucessivas prisões, as sessões de tortura e tudo o que ela passou. Torturas que foram cometidas em três estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em janeiro de 1970 e dezembro de 1972, foi sucessivamente removida entre os órgãos de segurança nacional nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E após cada transferência, começavam novas sessões de interrogatórios e novas práticas de tortura.
Ele ainda trouxe um trecho de um dos muitos depoimentos que a ex-presidenta deu depois, quando foi denunciar às comissões da verdade e da anistia o que sofreu.
Se o interrogatório é de longa duração, com um interrogador experiente, entre aspas, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque. Uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usava palmatória. Usavam em mim muita palmatória.
Rodrigo Lentes ainda lembrou que até hoje os militares não reconhecem a ditadura, a violência que cometeram e não assumem a responsabilidade por esses atos. Ao final, anistia concedida e pedido de desculpas feito pela presidenta do Conselho, Ana Maria Lima de Oliveira.
Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira.
A reunião contou também com o depoimento de companheiros e amigos de Dilma Rousseff. Hoje, a ex-presidenta comanda o Banco dos BRICS na China. Foi eleita em 2023 e reeleita em março. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Sem Bolsonaro, o Brasil avança 47 posições em liberdade de imprensa. Estados Unidos de Donald Trump e a Argentina de Milei caem no ranking. A melhoria no Brasil é observada pela organização Repórteres Sem Fronteiras desde 2023 e se consolidou nos resultados deste ano.
O Brasil reafirmou a evolução positiva observada desde 2023 no Índice Global de Liberdade de Imprensa. Segundo dados da organização Repórteres Sem Fronteira, em 2025, o país deu um salto de 47 posições na comparação com 2022 e alcançou a colocação 63 entre 180 nações. No ranking de 2024, o Brasil já havia subido 10 posições. A organização avalia o movimento ascendente como resultado de uma melhora no ambiente político nacional e da percepção de um clima menos hostil ao jornalismo após a saída de Jair Bolsonaro da presidência. As boas notícias nacionais se opõem a um cenário preocupante observado no resto do continente americano. Segundo a pesquisa, o jornalismo nas Américas enfrenta desafios estruturais e econômicos persistentes, que incluem a concentração da mídia, a fragilidade dos serviços de informação pública e condições de trabalho precárias. Um dos retrocessos mais marcantes na região é o da Argentina, que perdeu 47 posições em 2 anos. A queda significativa é atribuída às tendências autoritárias do governo do presidente Javier Milei. Segundo a organização, Milei estigmatizou jornalistas, desmantelou a mídia pública e utilizou a publicidade estatal como instrumento de pressão política. Ele também anunciou o fechamento de veículos estatais, o que representa um duro golpe na distribuição da informação, de acordo com o relatório. Aliada à crise econômica, essa realidade amplia a concentração midiática no país, ou seja, deixa a informação nas mãos da mídia hegemônica e tradicional e enfraquece a comunicação popular e comunitária. Nos Estados Unidos, a organização observa um cenário de deterioração da liberdade de imprensa. O país caiu 2 posições em relação ao ano passado. A percepção é de que o segundo mandato de Donald Trump aumenta a hostilidade contra jornalistas e diminui a credibilidade na imprensa. Além disso, Donald Trump politizou a Comissão Federal de Comunicações, proibiu o acesso da Associated Press à Casa Branca e desmontou a agência de mídia global dos Estados Unidos. Essas ações são vistas como potenciais riscos à liberdade de imprensa no país. Os danos que governos autoritários causam ao direito à comunicação também são observados em El Salvador, sob a presidência de Nayib Bukele, aliado de Trump, político de extrema-direita. Ele é conhecido pelas acusações de violação de direitos humanos, prisões arbitrárias e encarceramento em massa. Após a chegada dele ao poder, o país já perdeu mais de 60 posições no ranking de liberdade de imprensa. O relatório da organização Repórteres Sem Fronteira aponta um ambiente marcado por vigilância, ataques e até mesmo espionagem contra jornalistas. Ainda que o cenário geral do continente americano não seja positivo, há outros exemplos de melhoras na região nos últimos anos. O ranking mostra que a Colômbia, país que tradicionalmente apresenta ameaças para a prática jornalística, manteve uma pontuação geral estável nos resultados de 2025. 5 indicadores são levados em consideração para a pesquisa: político, social, econômico, marco legal e segurança. O indicador econômico teve maior peso nesta edição do ranking e abordou questões como a concentração da propriedade da mídia, a pressão de anunciantes ou financiadores e a ausência de auxílios públicos. Na avaliação da organização, os meios de comunicação enfrentam o desafio de garantir independência e sobrevivência econômica, fatores vitais para informações livres e confiáveis voltadas ao interesse público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Secaínimo que te Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, já encerramos então o nosso encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado, tenham todos um muito bom dia e que seja até amanhã.